Boa noite, pessoal! Estamos aqui ao vivo no 37º episódio do podcast. Lembrando, pessoal, que curtem esse vídeo, que compartilhem, que se inscrevam no canal. E hoje a gente trouxe aqui um assunto super interessante, que é saúde e trabalho. Ou será que é trabalho e saúde? O que que vem primeiro? Então, hoje a gente vai falar bastante sobre isso. E eu quero dar boa noite, boas-vindas, Gabi, mais uma vez aqui, minha parceira da mesa.
Boa noite, Pri. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Hoje a gente está aqui com a Tainá Ortiz, nossa convidada para lá de especial. Eu ia apresentar ela, tem um currículo extenso, mas vamos deixar porque ela se apresente no decorrer desse nosso podcast hoje. E ela é formada em educação física e nutrição. Daí eu pergunto a primeira pergunta, o que que veio primeiro para ti, a educação física ou a nutrição? Fala um pouco de ti, Tainá, por favor. Boa noite.
Bom, boa noite. Primeiro, queria agradecer o convite por estar aqui, né? Uma honra para mim. Então, primeiro veio educação física. Eu me graduei em 2008 pela PUC. E aí, ao longo da minha vida, minha jornada de carreira, assim, acadêmica, eu fui percebendo que para conseguir ajudar as pessoas não bastava eu ensiná-las como se exercitar, né? Eu precisava que elas mudassem o pensamento, o mindset, a forma como vem a saúde. E aí eu fiz um curso de coaching, isso há uns 9 anos atrás. E aí eu comecei a ajudar as pessoas de uma forma mais ampla, né? Trabalhando essas questões comportamentais e questões físicas. E aí, dentro desses processos de coaching que eu fazia com as pessoas, eu percebi que tinha um ponto que era muito importante e que nesse eu não poderia atuar, que era a forma como as pessoas se alimentam. Eticamente eu não poderia atuar, né? Porque tem muita gente que atua, assim, que não é da área. E aí, então, eu deixei, né? Não abandonei minha carreira de educadora física, continuei dando minhas aulas de personal, mas em menos quantidade, e fui cursar nutrição. Aí me formei em nutrição faz 3 anos, né? Então, é um pouco recente, assim, mas é um amor, assim, eu tenho muito carinho, assim, por essa profissão. E aí eu consegui agregar tudo isso, né? Nesses pilares, então, de mente, corpo, exercício e a forma como a gente se alimenta.
Perfeito. E tu acha assim, né? Hoje a gente tem um questionamento principal, né, que vai nortear o nosso podcast em relação à saúde e o trabalho. Mas antes de a gente dar, né, entregar o que vem primeiro para o pessoal que está nos assistindo, a pergunta que eu faria é como conciliar nessa rotina que o pessoal tá, né, agitada. A gente sabe que a gente tem que se priorizar, que se a gente não tiver um tempo para cuidar, né, da nossa saúde, fazendo exercício, se alimentando bem, a coisa não anda. Mas infelizmente hoje em dia a gente às vezes acaba deixando de lado, ai, muito trabalho, ai, tem filho, enfim. Então, o que que tu nos diria assim para primeiro, né, sem dar a resposta, mas como conseguir conciliar, né, a saúde com o trabalho?
Essa pergunta é muito boa. Inclusive, essa semana eu gravei um vídeo, né? Chamando as pessoas, realmente perguntando, né? Como que eu venho cuidando dessa saúde, né? Se estavam satisfeitas com isso. Porque eu vejo que as pessoas se cobram muito de não estarem conseguindo se cuidar. Mas, ao mesmo tempo, às vezes não tomam atitudes ou não encontram uma forma de conseguir encaixar isso dentro da rotina. E uma coisa que eu sempre tento dizer para as pessoas é o seguinte: bom, primeira coisa. Bom. 6% de todas as mortes do mundo acontecem devido ao sedentarismo, né? E nosso corpo foi feito para se movimentar, não foi feito para ficar parado, né? Se a gente pensar nos nossos ancestrais, o quanto que eles precisavam, né, para pegar comida, eles tinham que caçar, lutar, correr, né? Então, a gente não foi feito para ficar parado. E hoje em dia, a gente está cada vez mais parado, né?
É
Elevador, é
verdade.
carro, é motorista de aplicativo,
Tudo
tem
muito
Alexa
digital.
em casa, todo mundo não precisa nem levantar para trocar a música,
É
né?
verdade. Nem para acender uma luz.
Nossa, para nada, tudo automatizado. E aí isso vai deixando a gente cada vez mais sedentário. Então, é muito importante que se encontre alguma forma de se movimentar. Então, o que a gente pensa é que pelo menos 1 minuto de atividade é melhor do que nada. Então, algo que eu costumo dizer assim: troca o elevador pelas escadas, se possível, né? Tenta descer um pouco antes, dependendo, não é perigoso onde você mora, né? Para pelo menos caminhar uma quadra mais a pé. É tentar colocar um pouco de movimento dentro da sua rotina de uma forma que isso se encaixe, né? Tinha uma época que eu tava fazendo nutrição que eu não tinha tempo para absolutamente nada, não tava conseguindo treinar, era estágio, faculdade, trabalho, um monte de coisa. Então, o que que eu fazia? Eu fazia toda a faculdade, sempre onde eu vira, tudo de escada, 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 né? Então, assim, já era uma forma de eu estar estimulando, né? Na circulação, a musculatura. Então, sempre dá para fazer um pouquinho mais do que a gente está fazendo, né? Então, assim, às vezes acordar mais cedo, né? Eu acordo muito cedo, né? Que eu acordo geralmente 15 para 5 da manhã, por aí, para conseguir encaixar as coisas na minha rotina, né? Não digo que todo mundo precise fazer isso, mas às vezes dá para tentar acordar um pouquinho mais cedo. Durante a pandemia, eu comprei uma bike de spinning. E coloquei no meio da minha sala, um apartamento que é bem pequeno, assim. Comprei ela usada, mas uma bike top, assim, sim, sabe? E, nossa, e me ajuda muito, porque eu realmente utilizo ela, né? E eu... Vários pacientes já compraram também, alguns não conseguiram, né? Engrenar, sim, mas muitos utilizam. Porque, assim, daí tu pensa, ah, mas é caro. Eu te falo, cara, faz o cálculo do quanto tu gasta de iFood por mês, que eu tenho certeza que vai uma bike dessa por mês, às vezes.
Com certeza.
Ou em 2, 3 meses, com certeza. Né? Então, são, às vezes, ordens de prioridade, né? Então, uma coisa que ajuda muito, porque tá chovendo, a academia tá fechada, não sei o quê. Eu tenho minha bike ali pra fazer, sabe? Sim. E é uma coisa que me dá muita energia pro dia. Então, existem formas, né, da gente... O importante é saber quanto que a pessoa também tá disposta de colocar isso, sim, dentro da sua vida, né?
O hábito, né? A gente sempre... E é interessante a questão de acordar cedo aqui. A gente já recebeu várias pessoas. E algo que a gente vê em comum é a questão do horário que acorda.
Exatamente.
Não, isso
é
uma obrigação.
Comum.
Tem pessoas que são realmente mais... Não são matutinas. Não tem, não encontram. Mas o que a gente vê em comum, muitos dos nossos convidados, é isso. E como eu brinco, eu sempre falo assim... Ah, ninguém vai te convidar para um aniversário às 6 da manhã. Ninguém vai te convidar para um happy hour às 6 da manhã. Então, é mais fácil de conseguir manter... A rotina tanto de exercício, quanto, enfim, se quiser focar em alguma coisa, de manhã cedo, né? Realmente. E outra coisa também que eu tava pensando enquanto tu conversava e falava, é a questão disso, assim, de como encaixar. Não quero ir até uma academia, mas não necessariamente precisa ir pra academia. Cara, tu, enquanto educadora, vai poder nos falar melhor, né, os cuidados, mas a gente viu justamente na pandemia como fazer treino em casa, né? Que daí não tem o tempo de deslocamento. Cara, às vezes tem que realmente investir no material, investir numa bike, ou investir, às vezes, num halter, né? Num pezinho.
Ou num treinador, né? Que vai fazer um treino online, né? E a pessoa, sim, vai poder ter algum acompanhamento ali de alguma forma.
Perfeito.
Né?
Que daí também tem o acompanhamento, que eu acho que é essencial, né? Às vezes as pessoas fazem o treino só seguindo um vídeo, sem orientação da pessoa estar cuidando. Acho que também é um alerta importante a gente fazer, que não dá também para sair fazendo qualquer exercício
não.
em casa. Mas também tem essa opção, né? Tu trabalha dessa forma?
Então, eu tenho 2 alunos, né, que fazem online, começaram a fazer na pandemia. E aí, inclusive, eu tinha muito material, assim. Eles têm uma casa grande, né? Um marido e uma mulher, né? Então, eu mandei tudo para casa deles lá. Então, eles estão cheios de peso, cheios, sim, de coisa. E aí, eles continuaram querendo fazer online. Então, ele faz às 7 da manhã, então já toma um banho rapidinho, já se arruma e tá no trabalho, que ele também trabalha remoto de casa, né?
Sim.
E a mulher, eles têm uma filhinha pequena, então ela treina no final da tarde, que é a hora que deixa ele com o pai, então, né? Aqueles minutinhos que ela tem,
sim,
e ela se esforça, assim. Semana passada, inclusive, um pai tava viajando, e aí era um horário fim da tarde, ela foi buscar a babá em casa pra deixar lá com a filha, pra
poder
não
treinar,
perder aquele nosso treino. Porque
que legal.
Ela, entendeu? Quanto que é importante? Pô, 2 vezes por semana, são 50 minutinhos, sabe? Então, quanto que isso é importante, né? Então, esse movimento, mas eu acho que cabe muito realmente a da consciência da pessoa saber que isso é importante pra vida, que isso é benéfico, que isso
é
vai
um
fazer
compromisso.
A pessoa produzir melhor,
sim,
vai fazer a pessoa performar melhor em todas as áreas, viver mais, envelhecer menos, né? Então, e assim... Eu tava até assistindo um neurologista falar essa semana, e esse dado eu nem sabia, eu fui atrás, né? Então, trazer um dadinho fresco. 50% dos casos de Alzheimer poderiam não acontecer se a pessoa fosse praticante de atividade física ao longo da vida, né? Então, há evidências científicas,
sim,
novas tendendo para isso. Fora todas as outras coisas que já se sabe, né? De prevenção de uma série de doenças. Mas a gente vê, e hoje em dia tá cada vez mais comum, né? As doenças neurológicas,
sim,
uma
verdade,
série de,
sim,
coisas acontecendo. Que poderiam ser evitadas com a mudança de hábitos.
Sim.
Então, tem muita gente que está em tempo ainda, né? De,
sim,
incorporar isso na sua vida. E de ver o quanto que isso é benéfico. Não somente a curto prazo, a médio, mas a longo prazo. Eu acredito que quando a gente não entenda o real benefício de fazer uma mudança para mudar um hábito, a gente não consegue. Porque a gente tem que saber que realmente o quanto aquilo vai ser válido para a nossa vida.
Sim.
Quando tu entende, é mais fácil de tu mudar. Porque quando tu não entende tão bem, ah, eu sei que eu preciso fazer, mas eu nem sei tão, né?
Não faz sentido para mim hoje.
Aí é mais difícil,
sim,
sabe?
E é difícil chegar lá na frente, né? Porque às vezes o resultado, né? A conta...
É demorado, dói.
Chega lá e a gente às vezes hoje não enxerga no atual, mas tem que pensar.
Ainda mais no frio, né?
Sim.
Que de Porto Alegre no inverno, quem não engrenou...
É, não, aí no inverno
agora
é complicado.
Sim.
É difícil.
Com certeza.
Mas tu tava falando da questão do matutino, então já vou puxar, né?
Sim.
Que é a questão, né? Que eu estudo a medicina ayurveda, medicina indiana. E... Assim, não tem problema. Claro que cada pessoa, né, tá adaptada a ter mais energia em determinados horários. Mas seres humanos são plenamente adaptáveis.
Sim.
Então, dá para se adaptar a ser mais matutino. né? Claro, tem pessoas que têm demandas de trabalho, que precisam estar acordadas. Eu tenho muito médico, né? Médico faz plantão, isso dá uma bagunça metabólica, tá? Vou dizer que são os pacientes mais complexos.
Sim.
Porque, realmente, né, a privação do sono é complicada, sabe? Dá uma desacelerada no metabolismo, uma série de coisas. Mas, enfim, a medicina Ayurveda, né, que tem 7 mil anos, ela diz que a gente precisa regular muito com o ciclo circadiano. E a ciência atual também. Então, assim, se a gente pensar antes da luz elétrica, né, a gente dormia à noite, né, e acordava pela manhã. Então, isso é o mais natural, para que o nosso corpo funcione da melhor forma. Porque é durante o período da noite que a gente vai assimilar todas as informações do dia. Não é, tipo, dormindo de dia. Não vai, tu não vai assimilar. Então, por exemplo, tu estudou, tu aprendeu, né, tal, aprendeu. Então, assim, se vocês não dormirem bem hoje, pode ser que tudo que eu tô falando aqui, daí não vão assimilar nada, nem vão recordar muito bem. Então, pra gente conseguir assimilar bem as coisas, pra gente assimilar um treino que a gente fez e conseguir ter um resultado dele, a gente precisa do sono. Então, esse sono da noite, da madrugada, ele é muito importante. Eu atendi um paciente em São Paulo agora, sexta-feira. E ele disse que ele tinha um hábito, ele é estilista, e ele gosta muito, tipo, de produzir as peças lá pela 1 da manhã, 2 da manhã. E eu disse, cara, só que assim, a questão é, né, que ele já tá, assim, caminhando pros 40 anos.
Difícil mudar uma pessoa que já tem uma vida, né, com esse tipo de...
Sim, com certeza. Que crença. Gosta daquele período, que tá mais assim,
quieto, que já tá, né, acostumado.
Mas, assim, né, é isso que eu digo, a importância da gente começar, vamos puxar um pouquinho, né? Não precisa dormir às 10 da noite, mas
sim,
vamos tentar dormir às 2, vamos dar aos poucos fazendo essa adaptação, porque realmente é importante que eu tô descanse nesse período, uhum, né? Porque ele tá treinando, tá entrando para esse estilo de vida, sim, mais saudável, então realmente para ter um resultado melhor, né? E para tu não envelhecer precocemente, né? Tudo isso, sim, é importante que você tenha um sono de melhor qualidade, assim, no período noturno, então... Tudo isso se adapta depois, sim, né? De alguma forma. Eu gosto da madrugada, por isso que eu acordo às 4 e pouco, né? Porque é madrugada, sim,
claro,
né? O pessoal não acordou, ainda tem mais silêncio, as coisas estão mais de boa, off, sim, assim. E eu adoro esse horário também. Então, por isso que eu tento dormir mais cedo, pra, sim, ter esse período bem cedinho, assim.
Sim, com certeza.
Mais leve.
É, porque é um conjunto de coisas, né? A saúde, ela é composta de muitas coisas, até, né? Da, e ela é o sono, a alimentação, o exercício, acho que são os três pilares, acho, né, que a gente enxerga sempre como evidência quando a gente fala em saúde. E com certeza tem que alinhar tudo isso para poder tá bem.
As pessoas estão dormindo mal, né?
Muito mal.
Então eu vejo assim.
Quando dormem.
Então, é algo que precisa ser falado,
sim,
precisa ser discutido, precisa se trazer evidência de como que a pessoa melhora, porque não existe receita mágica, né? Sim. Mas, assim, melhorar a higiene do sono, né? O ritual, sim, que você faz antes de dormir, precisa ter um ritualzinho. Não é tipo, tá, tô vendo TV, tô no celular, vamos lá, beleza, vou dormir. Aí chega lá, para, não dorme, então vou tomar um Zolpidem, vou tomar um Rivotril, vou tentar, uhum, dormir de qualquer jeito, sim, porque eu tô desesperada, não tô conseguindo, preciso acordar amanhã. Tu não preparou, sim, tua melatonina para ser produzida, tu não foi induzindo o teu corpo, mostrando que já estava na hora dele começar a desligar. Então, isso é muito importante.
Sim.
E isso já minimizaria uma série de usos de fármacos, assim.
Sim.
Né? E aí tem outros detalhes, outros macetezinhos aqui que dá para agregar, nutricionais, de chás e tal. Mas que não vão ser os milagres, né? Mas vão ser coadjuvantes ainda nessa melhora.
É, porque a rotina e o hábito, elas não adiantam. São, como a gente sempre fala, a disciplina... Né, de ter uma rotina, de ter um hábito que faz com que as coisas aconteçam. Às vezes a gente come, um dia tentou algo, não conseguiu, desiste. Não é assim, né?
Uhum. Tudo.
Tem vários alunos que uns a bicicleta adiantou, outros não. Claro, porque cada pessoa é uma pessoa, é óbvio. A gente sabe que tem que ter uma insistência, tem que ter um hábito, tem que ter uma rotina.
Sim.
E com certeza, né, acho que a expertise quando tu vai atender, tu atende principalmente na área da educação física, e daí... Ou tu atende só nutrição também?
Não, eu atendo só nutrição. Ainda tenho uns alunos de personal de longa data, porque eu não pego novos alunos, né?
Sim.
Já faz um tempo. E, na verdade, eu já estava prevendo parar com personal, que eu adoro dar aula. Gosto de estar nesse ambiente, gosto de estar na academia, gosto muito dos meus alunos. E eu percebi que eu não preciso parar, sabe? Porque agora eu preciso ser só nutricionista. Não. Inclusive, é bom estar nesse movimento,
sim,
né? E eu sou uma pessoa dinâmica. Então, assim, eu gosto de estar ali dando uma aula e depois atendo no consultório, daí me produzo, vou atendendo no consultório e aí vou fazer doutorado. Então, eu sou,
sim,
multi, assim. Então, ficar... E, assim, como todas as coisas se complementam também, né? Então, não são
se
atividades
interligam.
Distintas, né?
Uhum.
Só porque pro meu aluno, eu tô ensinando como ele se alimenta melhor, o que ele comeu antes, o que seria interessante ele suplementar. Pro meu paciente, eu tô falando sobre exercício também. Então, a diferença é só, né? Que ele, eu tô em pé fazendo treino, uhum, e eu tô sentada de jaleco, mas...
Sim.
É a mesma pessoa falando sobre as mesmas coisas, né?
Ela é tão multifunções que, inclusive, hoje ela tá aqui com um problema no pé, né? Pra quem não tá conseguindo ver, ela tá com a botinha e tá aqui falando com a gente, super alto astral, e tá tudo certo, e tá tudo bem.
Sim. E tu estuda, então, também, tá aí na fase já mestre, né? E tá fazendo doutorado voltado pra nutrição também, pra...
Na verdade, o doutorado e o mestrado são na área médica, na área de saúde, sim, né? Que é em ciências da saúde com ênfase em cardiologia. E aí muitas pessoas não entendem, ah, mas tu faz cardio, tu é médico, eu confundo tudo.
Pois é.
E eu não, é justamente porque as doenças cardiovasculares são a maior causa de morte no mundo, continuam sendo, né? E muitas delas também poderiam ser evitadas com a mudança do estilo de vida. Então, todo esse trabalho que eu proponho é a mudança do estilo de vida para não precisar chegar, né? Me desculpem meus colegas cardiologistas, no cardiologista, né? Porque assim, o que que acontece? Muita gente, ah, pressão alta, nossa, remédio para colesterol, né? Temos um grande problema da indústria farmacêutica, né? Que não tem tanto interesse que as pessoas melhorem os seus hábitos, sim, né? Mas enfim, não vamos entrar nesse momento. Mas a grande questão é que tu mudando teus hábitos, tu vai evitar que tu, de tomar essas medicações, sabe? E assim, e por isso que eu me movo tanto, estudo tanto e falo tanto sobre esse assunto. Porque, não, as pessoas estão cada vez mais obesas. Principalmente as pessoas com menos poder aquisitivo, sim, né? Façam um trabalho social. É, e eu, então, né, todas as quintas, agora só que eu tô quebrada, não tô conseguindo. Que eu vou lá cozinhar pro pessoal ali de Canoas, que mora numa comunidade. Eu gosto de estar nesse meio pra ver também que outras, sair da, sim, bolha, né? Tá vivendo outras realidades, assim. E aí eu entro nos mercadinhos lá e eu vejo só alimento ultraprocessado, né? Diga-se de passagem, pra quem não sabe o que é ultraprocessado. Bolacha recheada, biscoito, salgadinho, comida congelada, cheio de conservante, né? Suquinho, Tang, essas coisas, uhum, né? Todas. Então, isso é trash, nuggets, sabe? Porque isso é cheio de conservante, isso ferra a nossa saúde. E ali, né? Tipo, né, na comunidade.
Okay, não tem outra opção.
É mais acessível, né? É, e às vezes um pacote de bolacha pensa que vai alimentar melhor e é mais barato que uma fruta, uhum, né? Então, assim, é assustador, né? E é uma epidemia e aumenta cada vez mais, né? Então, assim, é, isso precisa ser falado. Além de todas as questões, né? De problemas, de pressão alta, sim, de uma série de coisas. E assim, eu tive no meu mestrado, eu atendia obesas. E aí eu fiz uma pesquisa com açaí, o açaí gaúcho. Vocês sabiam que tem açaí aqui no Rio Grande do Sul?
Não
açaí
sabia.
Ninguém sabe, né? Açaí Jussara, açaí maravilhoso, tem muitos antioxidantes. Vem ali da região do litoral norte, Três Cachoeiras. E é uma polpa pura, assim. Sim. E aí eu estudei quanto que o consumo desse açaí poderia melhorar a rigidez das artérias. Então, essa foi a minha pesquisa. E foi fabuloso, assim, porque, né, ficou constatado, né, os resultados que, sim, o açaí rejuvenesce o vaso sanguíneo. Né? Então, assim, ele consegue devolver o colágeno, a elastina para os nossos vasos, tornando-os mais jovens. E a rigidez das artérias é o primeiro passo para desenvolver hipertensão. Ou seja, se tu minimiza a rigidez das artérias, tu evita que se torne hipertenso, comendo um açaí maravilhoso, né? Então, né, porque o açaí, ele é rico em antioxidantes, né? Em polifenóis, os polifenóis que tem ali presentes, eles que conseguem devolver, então, essa elasticidade, né, para o vaso sanguíneo. Então, tudo isso que
nossa,
eu estou
estudando... não tinha nem ideia.
E aí, então, muito através bom disso, a gente consegue evitar as maiores causas de morte no mundo. Por isso que eu estudo a cardio, entendeu?
Sim. Porque tá tudo interligado.
Tudo, né? Por isso que eu me chamo de nutricionista integrativa, né?
Sim.
Porque realmente estudo as mais variadas áreas da nutrição, tanto clínica, esportiva, a parte das medicinas orientais, para realmente integrar, entender o ser humano, né? Com toda a sua complexidade como um ser, sim, que não é só um corpo, é uma emoção, é espírito, é corpo. E tudo isso precisa estar em harmonia, o ambiente, né? Porque tudo isso vai influenciar, sim, na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, no nosso humor, na forma como a gente se relaciona no trabalho, com o parceiro, com a parceira, com os outros, com os filhos. A gente só tá bem pra gente, sim, se relacionar bem com as pessoas. Então, realmente, tá tudo interligado, né? Quanto melhor a gente cuida da gente, melhor a gente vai estar pra sair distribuindo essa energia pro mundo, assim. Então, isso é muito importante.
É. E é isso aí, é exercício, a gente conversou, né, já aqui sobre liderança, um dia que a liderança, ela é exercitável, tudo é exercitável, uhum, né, uma coisa que a gente consegue, porque eles dizem, ah, não gosto de exercício, não, mas alguma coisa tu gosta de fazer, uhum, ou assim, ou mudar esse mindset, né, não gosto de exercício, mas por que será que tu não gosta, né, uhum, bem ou mal, tem, às vezes tem as razões para a pessoa não gostar de exercício ou não gostar de se alimentar, são inconscientes que ela tem que ir destravando. Então,
a terapia ajuda.
Eu ia dizer, né? Então, com certeza, assim, muito interessante. E a gente vê a tua paixão como, né, em unir, em conseguir profissionalmente unir tudo isso, né? Então,
sim,
até te dar os parabéns, dá pra ver que tu fala assim com entusiasmo.
É, eu gosto de falar assim. Eu odeio que me podem que eu não tenho que falar assim, porque eu não consigo, eu fico engessada, né? Porque realmente é uma coisa intrínseca, assim,
sim,
né? O amor é uma paixão mesmo. Eu gosto muito dessas áreas que eu atuo, de poder ajudar as pessoas a realmente transformar as suas vidas através dos hábitos,
sim,
né? É muito bonito de ver assim, então eu fico bem feliz mesmo.
É, achei que era mais até voltado pro esporte, mas vamos saber que não.
É, eu tô fazendo agora uma pós em nutrição esportiva, estética, lá em São Paulo. Comecei justamente porque pra estar atualizado, né? Também pelo bom networking que tem lá,
sim,
mas pra estar atualizada sobre suplementação, pra estar fazendo trocas com colegas nutricionistas, né? A primeira pós que eu faço com nutricionistas.
Sim.
Então tá sendo muito legal, assim, né? E também é uma ida em São Paulo todo mês, né?
Porque sim, é, bem, é uma passeadinha.
Né? Então, assim, mas tá sendo bem legal, assim, porque é, a ciência vai, tá toda hora mudando,
sim,
então tu tem que estar se atualizando. Então a sorte que eu gosto de estudar, né?
Porque é,
é
muito
estudiosa. É uma área que estudar. Muito.
Tem que estar sempre se atualizando, na verdade, todas as áreas, eu vejo isso.
É,
se tu não te atualiza, tu fica pra trás.
E o avanço, né? Porque às vezes, né, a gente brinca, né? O ovo, há não sei quantos anos atrás, era vilão. Hoje em dia o ovo, né? Tal coisa
é
antigamente.
Na verdade, hoje em dia o ovo não é. Pode ser tudo, pode ser nada. Porque, por exemplo, eu tenho alergia à clara do ovo. Não é alergia, é uma sensibilidade alimentar.
Sim.
E eu descobri isso faz muito pouco tempo. Então, na verdade, esse ovo, pra mim, que eu comia toda manhã,
sim,
estava me gerando uma microinflamação,
é,
né? Sem eu saber. Então,
sim,
assim, é muito individualizado. É muito individualizado.
De pessoa pra pessoa.
Por isso que é importante.
Por isso que quando eu atendo alguém, eu faço realmente uma imersão muito profunda em cada pessoa. Eu não consigo atender, tipo, básico, sabe?
Sim.
Então, realmente, minha primeira consulta demora 2 horas e meia, 3 horas. Porque é um ser humano chegando,
sim,
com toda a sua história, bagagem de vida, seus hábitos, como é seu cenário atual, como é que foi seu cenário anterior, né? Todas essas questões.
Sim.
Pô, tu vai mexer na comida, que é o prazer da pessoa, que, né? Então, não é uma coisa tão simples, assim, de sair, tá, tu come isso aqui, tá errado, então come isso aqui, tá,
sim,
bom.
Uhum.
E a pessoa nem entende por quê. E aí, muitas pessoas chegam frustradas com nutricionistas, porque já foram antes, e aí até podem ter feito, ter tido um resultado, mas elas não aprenderam a comer.
Sim.
Elas fizeram dieta. É bem diferente tu aprender a comer do que fazer dieta.
Sim.
Porque aprender a comer exige uma educação nutricional. Então, se eu te disser assim, ó, olha, eu tô te montando aqui um creme aqui pro outono que é legal, com a moranga aqui orgânica, aí tu vai botar uma sementinha de abóbora, um gergelim. Eu não vou te dar essa dica e vou falar só isso. Vou te explicar. Olha, o gergelim, ele vai fortalecer os teus rins, que precisam ser fortalecidos no inverno, né? Então, dentro disso tudo, o creme de moranga, vai te gerar isso, aquilo.
Tem um porquê.
Assim,
não,
né?
É só,
então,
só come e deu.
Ou
aí,
dá só, né?
Entender.
O cardápio, a receita da semana e é
pronto,
isso.
Pronto, acabou.
É, porque não é só é óbvio que a consequência, ela é estética, eu acredito,
uhum,
né? De uma reeducação alimentar, do exercício. Mas não é só estética, é saúde.
Sim.
Vai muito além disso.
Não, e é isso. E a estética, na verdade, é o prêmio que tu ganha por estar cuidando de ti. Porque se tu for olhar, colocar esse olhar pra cuidar de si, pra fazer as boas escolhas pra tua vida, com escolhas conscientes, né? Tu vai começar a melhorar a tua estética. Então,
sim,
é maravilhoso. A pessoa vai se sentindo cada vez melhor. Eu já vi isso acontecer muitas vezes, sabe?
E abrem portas, né?
Uhum.
Abre muitas portas quando tu tá bem contigo,
sim,
mesmo. Porque teu corpo é teu templo.
Uhum, com certeza. Sim, a gente vai se sentindo mais disposto.
Sim.
Né, tem mais energia. Então, é muito sobre trabalhar a consciência, né? A forma como a gente enxerga as coisas. Por isso que eu falo do mindset, né?
Sim.
A forma como a gente vê a importância de se exercitar, de fazer escolhas conscientes. E aí, tu sai da rigidez. Porque daí, tu não tá fazendo uma dieta. Tu tem um estilo de vida saudável, né? Então, assim, não é beirar pra uma neurose alimentar,
sim,
assim. Porque eu já vivi de tudo, tá? Eu já tive e tenho transtorno alimentar. Então, eu tenho compulsão alimentar. Eu tenho que tá sempre cuidando dos gatilhos. Só que hoje, com terapia, estudando nutrição, eu já aprendi a identificar os meus gatilhos. Então, eu evito com que eles aconteçam, porque tá no meu DNA. Minha mãe é extremamente compulsiva. Isso não vai mudar.
Sim.
Mas o que eu tenho que fazer? Silenciar um pouco esses gatilhos, entender. Só que para isso eu tive que pesquisar sobre mim mesma. Tive que olhar para pontos dolorosos com terapia, tive que estudar bastante. Isso,
sim,
eu tento fazer as pessoas entenderem também, né? Então, hoje em dia, se eu tenho um hábito saudável e eu acordo para fazer exercício de manhã, é porque eu sei que aquele exercício, aquela bike, vai me dar energia, vai fazer eu liberar dopamina no meu cérebro. Eu gosto de dopamina, na verdade, que todo mundo gosta, né? Mas pessoas em diferentes níveis, que é o neurotransmissor do nosso prazer,
uhum,
né? É, que é o mesmo que o açúcar vai liberar, que as drogas, que o orgasmo,
uhum,
enfim, né? Então, assim, dentro disso tudo, eu preciso de uma dose de dopamina. Então, se eu já começo o meu dia com uma dose de dopamina ali do exercício, aquilo já me deixa melhor para executar todas as minhas atividades. Então, vale a pena para mim acordar mais cedo. Para isso, eu tive que me educar que eu tenho que dormir mais cedo. Então, isso exige abrir mão de algumas coisas. Ah, não sai para jantar fora durante a semana. Agora, nunca vou poder fazer. Não, claro que eu vou poder fazer. Hoje, até, eu acho que eu vou, né? Porque eu não preciso nem que...
Eu tenho que aproveitar.
Não, então... Enfim, mas assim, tá, corriqueiramente, no dia a dia, não compensa. Porque eu prefiro estar dormindo mais cedo, para poder acordar, para poder liberar minha dopamina, para poder ir pro dia, para poder estar produtiva e me sentir bem. Então, vale muito mais a pena do que eu acordar mais desgastada, porque eu bebi vinho, um monte de vinho, tô cansada.
Uhum. Aí muda toda a tua rotina.
Né?
E, Tainá, antes, tu já sempre foi assim, regrada, cuidando da tua alimentação, fazendo teus treinos, ou antes não era assim?
Vou perguntar, eu sempre gostei muito de me exercitar, né? Então, isso sempre teve presente na minha vida de alguma forma. Mas a regra da alimentação... Então, eu já passei por períodos, porque justamente por essas questões, né? Uhum. De ter tido a questão da minha mãe de ter obesidade. Então, sempre uma coisa que eu vi, assim, e que eu, né, de certa forma, não queria ser assim, não queria,
sim,
né? Então, sempre fiz bastante exercício. Então, já tive na minha adolescência vários momentos de neurose, de privação alimentar, de fazer dietas malucas, né? E de restringir, daí ter mais compulsões, porque restringia muito, não tinha conhecimento, era criança, adolescente, né? E aí, depois disso, quando eu comecei a treinar mais pesadinho, assim... Eu já tive personal trainer que queria que, tipo, eu competisse. Nunca quis competir bodybuilder, essas coisas, fisiculturismo. Mas como eu desenvolvo fácil a massa muscular, né? Tinha um personal que ele via potencial em mim. Então, ele queria que eu, sabe? E aí, tipo assim, era dieta restrita, uso de hormônio com 20 anos. Eu fiz, entendeu? Não nego, né?
Uhum.
Então, dentro disso tudo, sim, pra... Mas, assim, influenciada, né? Tipo assim, pra algo que nem eu sabia o que eu queria. Não me autoconhecia, né? Também naquela, sim, época. E dietas muito restritas, que é aquele frango com batata, né? E que é horrível viver dessa forma, pelo amor de Deus, sem prazer nenhum na comida, sim, na alimentação, né? Uma coisa insossa, daí tu faz, tu até tem um resultado estético, mas tu tá infeliz. Porque não pode ser que tenha gente que consiga ficar feliz assim. Mas é difícil,
sim,
né?
É difícil.
Então, assim, sabe, com uma comida sem sal, sabe, né?
Sim.
Sem sal, sem tempero, sem graça. Então, dentro disso, porque tu tá buscando muito, né, o externo, né? Então, depois disso, aí foi isso que eu fui estudando, eu fui aprendendo e cada vez mais a me conhecer. E hoje eu percebo, na pandemia, eu engordei 8 quilos em 2020, porque eu parei de me exercitar, tenho essa tendência genética, né?
Sim.
Da mãe.
E o que aconteceu? Fiquei lá terminando o mestrado, sentada, trabalhando, extremamente ansiosa, né? Com o cenário que estava passando. Então, o que eu compensava? Vazios existenciais, né? Mas sim, com comida saudável. Era granola, castanha, mas em excesso, né?
Sim.
Então, me intoxiquei com comida saudável. Né? Porque eu realmente gosto de comer comida saudável, sim, mas em excesso, assim, não rola. Então, e aí foi que eu comprei a bike. Eu digo, não, alguma atitude eu vou ter que tomar, né? Me apavorei, assim. E aí foi que eu comecei de novo, me puxar. E aí eu prometi que eu não ia deixar aquilo acontecer mais. Então, assim, subi 2-3 quilos. Bom, deu, chega, vamos lá. Né? Então, assim,
então,
não fico me pesando toda hora, mas, assim, volta e meia tem que ter esse controle. Porque daí fica mais fácil de buscar. Muito,
sim,
mais fácil. Porque se tu deixa aí passando, eu vejo com os pacientes... Ah, deixa passar muito, pô. É que nem eu dou exemplo assim, a chutar o balde, né? Que a pessoa diz. Tá, se tu chuta o balde muito forte, com muita violência, ele vai parar muito longe. Aí tu tem muito mais trabalho pra buscar. Agora, se tu chutou um pouquinho, tá, valeu a pena, tá logo ali. Já pego mais rápido, entendeu?
Sim.
Então, é sobre isso, assim, isso que eu tento dizer pras pessoas. Então, com essas épocas de dietas restritivas, o que acontecia? Quando eu ia viajar, que daí eu saía fora da dieta, meu Deus, eu engordava horrores. Deu pro cafezão da manhã de hotel, eu queria comer tudo, porque eu sabia que quando eu voltasse pra rotina, ia ter que comer aquela comida sem graça, horrorosa. E aí, isso não faz sentido nenhum, sim, né?
Não, porque aí tu perde, e depois recupera, e aí
então,
é uma sanfona.
Tipo, quando eu vou viajar, eu busco escolhas saudáveis. Agora, uhum, por exemplo, ano passado eu fui pro Pará, esse ano eu vou de novo. E eu amei, né, culinária paraense. Então, o que eu fazia, né? Vou comer um café da manhã bem leve, saudável, vou fazer exercício... E vou comer tudo que tiver de comida paraense que eu quero experimentar.
Sim.
E voltei igual na minha viagem. Voltei melhor ainda, porque eu tava feliz, porque eu gastei energia, tava explorando, caminhando e comendo de tudo lá. Meu organismo,
sim,
funcionando plenamente bem, né? Porque, claro, estava em movimento, não tava também o dia inteiro sentado bebendo cerveja na praia, né?
Sim, claro.
Mas, assim, tava em movimento, tava fazendo escolhas conscientes, saudáveis. Não tava ali comendo um monte de glúten, um monte de açúcar, um monte de, né?
Carboidrato.
De laticínio. Então, assim, tava maneirando, mas tava comendo o que eu tava afim de comer, experimentar.
Claro.
É. Mas por isso que eu digo que é importante saber sobre o que que funciona pra gente.
Sim.
Porque é diferente pra cada pessoa. Então, por exemplo, eu, infelizmente, não posso ficar comendo muito laticínio. Me incha, sabe? Faz eu me sentir mal com gases. Eu não quero ficar com gases, né? Uma tripe, né? Então, eu prefiro não comer, né? Ou tomar uma enzimazinha. Tem alguns macetes também. Mas, enfim, então... Pô, devo comer um sorvete. Eu quero comer um sorvete dessas melhores sorveterias do Brasil lá.
Uhum.
É, vou comer um sorvete de fruta. Porque se eu comer esse sorvete que é puro leite, só pode ser que ele seja bem gostoso, mas eu vou ficar mal do dia. Será que vale a pena perder um dia da viagem meio ruimzinho?
Sim.
Pelo um prazer momentâneo? Então, esse tipo de escolha consciente que eu digo, sabe? Só que se tu nem sabe se o leite faz bem ou mal pra ti...
Como é que tu vai evitar, né?
Exatamente. Tá falando demais aqui já.
Não capaz, Renato. Tu falou várias coisas que eu acho que é o problema do... Quando a gente para pensar em uma reeducação alimentar. Que é a neurose, que é quando a pessoa vira a chave e daí tem que ser tudo aquela regrinha. E daí não bem, não aproveita, daí vira para um outro momento, né? Eu acho, na minha concepção. E a questão também da rigidez, né? Às vezes as pessoas procuram um auxílio, vão na nutricionista e é aquilo fechado, né? É, tu pode... É 300 gramas e aquilo... E de aquilo que prende, aquilo que faz o bem, isso, final de semana me alimento bem. Ai, segunda, ai, que merda, segunda-feira, por quê? Ai, desculpa, até. Vou voltar pra rotina segunda-feira. Por quê? Ah, porque tem a dieta e não é pra ser assim.
Aham, com certeza. E até porque daí tu extrapolar tanto no final de semana, nossa, tu consumiu uma quantidade de gordura, de caloria, que daí pra compensar aquilo na semana, né? Eu dei essa palavra compensar, mas assim, nossa, sabe? Vai ter que restringir muito, então, sabe? Então não vale a pena, porque dá pra ter prazer com algumas coisas. Por exemplo, a pessoa que adora comer pizza, beleza, não precisa deixar de comer pizza, mas tu precisa comer aquela pizza junk total. Não dá pra comer uma pizzaria mais napoletana, mais artesanal, né? Não precisa comer uma pizza pedida desse tamanho, pode pedir de repente menor e ter aquele prazer de comer tua pizza, tá de boa, né?
Equilíbrio.
Né? Então, assim, mesmo dentro de todas as escolhas, tu pode, né, escolher uma opção melhor, né? Que não vai ser uma caloria vazia, né? Com muito conservante. Porque, assim, eu não sou radical contra nada. Agora, contra alimento extremamente embutido, que é puro conservante, né? Pura química, puro sódio. Aquilo é feito pra deixar a pessoa hipertensa, entendeu?
Sim.
Né? Tipo, é uma proteína pobre, é lixo, né? Então, tipo, isso é uma coisa que eu digo, você não vai comer, né? Tipo, esses fatiados assim, no supermercado, sabe? Isso não tem necessidade. Tem outros substitutos que vão ser muito mais sadios, sim, né? Então, assim, deixa...
Igualmente gostosos, né?
Exatamente. Muito mais gostosos. Porque quando tu educa o teu paladar, tu começa a ter muito mais prazer com vários tipos de comida. Porque se a gente tá muito no açúcar, muito no excesso de sódio, tempero pronto, o que acontece? Nosso paladar, ele tá... Não vai ter prazer num brócolis, numa coisa assim, vai ser assim, soço. Porque a gente quer aquela gordura, o queijo, a gente quer aquele conservante, né? Que estimula vários, estimula a dopamina também, né? Ali os conservantes que são colocados, sim, os químicos. Então tu fica viciado. E aí tu deixa de ter prazer com as coisas mais simples. Aí quando tu passa a consumir alimentos mais amargos, vamos comer um agrião, uma rúcula... Estimular pode ser que no início não seja tão bom, mas com o tempo tu vai estimulando o teu paladar pro amargo, pro cítrico, pro azedo, pro adstringente. E aí tu começa a ter prazer com diversos alimentos. Aí tu vai pra uma viagem e tu experimenta e eu me realizei com tudo. Eu amei tudo que eu comi, entendeu?
Sim.
Porque tu passa a ter muito mais prazer com a comida. Só que é um processo que tu tem que fazer um esforço.
Respeitar.
Né? Não é da noite pro dia.
Início, né?
Ah, desmame do açúcar, né? E tipo, eu como um chocolatinho com açúcar, como coisa com açúcar eventualmente, mas... E agora? Me machuquei. Aí eu botei, isso eu botei uma regra pra mim, não vou comer nada que tenha açúcar até eu conseguir me recuperar, porque eu sei que eu tenho essa tendência, como eu já falei pra vocês.
Sim.
Não estou conseguindo fazer o exercício, então o que que acontece? Ah, mas se eu comer um pouquinho de açúcar, o grande problema é que se eu comer um pouquinho hoje, amanhã eu vou ter vontade de comer mais um pouquinho. E depois, e daí daquele de pouquinho em pouquinho, quando eu ver, eu tô ganhando peso, né? Então, tá indo o balde pra mais longe, daí tipo, eu vou ficar mais chateada.
Sim.
Então... Eu botei, então posso comer coisas gostosas, prazerosas, mas nada que contenha açúcar. Então botei isso e é legal, porque assim, olha só, um dia depois que eu estipulei isso pra mim, eu fui no supermercado em São Paulo e eu cheguei a botar no meu carrinho um chocolate que tinha açúcar, né, 70, mas com açúcar, e uma granola, que é um dos meus gatilhos de compulsão. E eu botei no meu carrinho e eu falei, tá, mas você não disse que não ia comer granola, conversando comigo mesmo, né? Né? E o de açúcar, tu vai levar isso aí, tu vai comer tudo isso aí. Tu vai comer numa sentada essa granola. E aí tu vai ficar chateada. E aí eu... Tirei a granola, peguei várias outras coisas gostosas, maravilhosas. Ai, fiquei tão feliz, assim, sabe?
Tipo, conseguiu.
Consegui me superar.
Se tivesse feito esse trato antes, né? Eu não ia ter.
Sim.
E aí, o que que eu fiz? Fui visitar um amigo que tinha essa granola que eu adoro na casa dele. E eu comi lá uma porçãozinha. Porque eu não consigo trincar na minha casa. É um fator de compulsão pra mim. Eu adoro tudo que é crunch, crocante,
uhum,
e nuts. Sou apaixonada. Então, eu devoro. Então, não tenho tanto autocontrole. Eu ficava muito triste comigo. Como que eu sou nutricionista e eu não consigo controlar? Mas assim, gente, beleza, eu aceito, entendeu? Eu aceito, então, que às vezes, tem vezes até que eu vou conseguir, mas que é um risco. Mais uma TPM, por exemplo, ter isso em casa. Então, é melhor eu não ter. Quando eu vou num lugar, eu peço uma saída, eu peço uma granolinha. Quando eu vou num lugar que tenha. Ou compro uma porção pequena, porque eu sei que eu vou comer. Então, isso é aprender a se conhecer, sim, né? A pessoa que não consegue controlar o impulso de comer chocolate, não tem chocolate em casa. Né? Tipo, sim, assim...
Fica a dica.
Pega e
pra
vai
mim,
lá.
Inclusive.
Assim, eu quero hoje tomar um chocolatinho. Vai ali, tu compra, tu come teu chocolatinho. Entendeu? Uhum. E não deixa lá disponível. Sim. Se tu não... É algo que tu não controla. Sabe? Algo que vai te fazer mal. Então... É a gente aprender a se proteger, sim, né? Então,
e pra isso tem que se conhecer, né? A importância de tudo isso. Autoconhecimento pra conseguir encarar esses desafios, que é uma mudança, né, do hábito alimentar, a questão de começar um exercício. É, não, o pessoal que tá em casa, garanto com muito desse pessoal que tá nos escutando. Eu, inclusive, tô, desde que comecei a trabalhar antes, eu, na pandemia, consegui fazer exercício em casa, me... Pensei, não, pô, cara, eu vou fazer exercício. E tava bem doutrinadinho. Aí comecei a trabalhar, daí foi. Daí a gente se sabota, né? Porque eu poderia tranquilamente acordar mais cedo. Uhum. A gente vai se sabotando. Então eu digo, enquanto a gente tá conversando, eu tô pensando em mim mesma. Não, é uma, eu tenho que entender. Eu ficava melhor com isso, ficava. Então, uhum. Tem que se autoconhecer. Ah, é, eu também. Eu, de tardezinha, me saboto muito. Uhum. Tardezinha tem isso, tem aquilo. O pessoal, uhum, do trabalho, vamos
rapiar. Então não vai.
Eu sei, eu sou... Eu, depois que eu volto com esse método, a gente tem que se conhecer. Eu sou a pessoa que alguém me convida, eu vou, eu gosto.
Tá, vou então... te convidar pra treinar.
Então. É!
Tem que ter esses convites também. Olha, como eu brinco, de manhã não tem desculpa. É o teu sono, é tu com a tua organização. Como tu diz, dormir mais cedo. Acordar mais cedo e encarar uma academia.
É que o grande vilão das pessoas é a procrastinação, né? Eu, por exemplo, tô com uma sacolinha pra ir na academia já faz um mês aqui na empresa. E não vou, porque a gente vai, deixa pra amanhã, daqui a pouco já chega sexta, deixa pra semana que vem. E assim a gente vai levando. E quando vê, já passou o ano e a gente não conseguiu recuperar o balde.
É por isso que eu falei que eu estipulei essa regra, gente. Eu não gosto de tolir minha vida. É que nem teve festa junina da galera da pós, no sábado, né? Dois dias depois que eu tava quebrada, que eu tinha estipulado isso. Eu fiz uma marmitinha, eu levei umas coisinhas pra eu comer. E eu pensei, gente, não vai dar bom. Porque assim, né, o que acontece? Se eu ficar comendo essas coisas por açúcar, vai ficar esse estímulo de querer o açúcar. Não vai ser só no momento que o cérebro fica pedindo. Aí eu vou aqui me empanturrar de coisa super calórica já. E não vai ser legal. E aí foi muito engraçado que o diretor da pós, ele também tava no... Nem sei se pode falar isso, mas enfim, ele também tava aqui machucado, assim. E aí ele disse, ah, eu também fugi da festa. Tipo assim,
sim.
Pensando, nutricionista também, né? Pensando exatamente da mesma forma, né? Porque assim, se eu tivesse ali num ritmo de exercício e tudo mais, eu ia ter aproveitado, gente. Cara, não ia ter chutado, bate chutado, mas eu ia ter comido. Tava louca pra comer um bolinho, uma paçoca, um monte de coisa ali. Mas assim, eu tinha estipulado, combinado comigo. Não era com ninguém, eu combinei comigo, porque eu sei que pra mim, Tainá, eu ficar começando a ganhar peso e depois ter que correr atrás pra recuperar, ia me deixar mais triste, né? Do que eu não comer aquele bolinho naquele dia. E eu tinha comidinhas gostosas que eu levei, minhas. Não tão gostosas, açucaradas, mas eu tinha ali minha marmitinha, tinha todas as minhas coisinhas. Tinha o recurso ali, né? Sim. Me preparei pra isso. Então, assim como você diz, não vou porque é um dia depois de amanhã. Tem que botar uma regra, sabe?
Sim.
A regra e a disciplina, elas não, eu prezo muito pela liberdade, sabe? Mas a regra e a disciplina, elas nos deixam mais livres.
Sim. Minha liberdade é minha disciplina.
Né? Né? Justamente por isso. Porque daí se eu quero, tipo assim, se eu sou uma pessoa que... Hoje eu fiz meu exame até. E eu tava vendo minha glicose maravilhosa. Né? Minha mãe era diabética. Aí meu DNA, poderia ser, mas genética não é destino. É os teus hábitos que te levam. É epigenética, né? Que se fala. Então, como o teu meio, os teus hábitos vão influenciar os teus genes. Então, eu com certeza não fiz teste genético, mas nem preciso fazer, um dia eu vou fazer. Mas para saber que tenho tendências, né? A obesidade, a compulsões, a determinadas coisas, possivelmente a diabetes. Agora, eu fazendo minha bike de manhã, me alimentando dessa forma, nossa, eu tô de 72 de minha de glicose. Isso é baixíssimo, né?
Sim.
É muito bom. E o que isso vai acontecer? A minha vida inteira, se eu seguir com essa glicose, eu vou poder comer um doce, se eu quiser.
Sim.
Porque eu não vou adquirir um problema que me impede de fazer isso. Agora, se eu quiser comer todo o doce da vida, agora, nessa fase da minha vida, quando eu tiver 50 anos, pode ser que eu não possa mais comer. Ou ter que viver à base de remédio pra poder comer.
E então,
eu escolho poder ser livre pra sempre, entendeu?
É. Mas é aquela coisa, né? A gente tem os livros que falam do hábito, que é a coisa do imediato. A gente vai muito pro imediato e não pensa no imediato. E isso que tu tá nos falando é... Essa história é isso mesmo. Eu não tô pensando agora, na minha felicidade agora, comendo esse doce. Eu tô pensando... que dos próximos anos eu vou poder, eventualmente, comer um doce.
Uhum. Exatamente.
É, tu tá,
ou
tu
se tipo... tem um evento, tem um aniversário. Cara, eu vou lá e vou comer, não, né? Não, sem culpa. Vou escolher o que me apetece, mas sem culpa, porque a culpa engorda, né? Sim. Tipo assim, a neurose, meu Deus. A neurose incha, inflama, nos deixa péssimos de cabeça, né?
Sim.
Porque é o mental, né? Que funciona junto com o nosso corpo. Então, é justamente por isso, né? Então, a gente estar consciente. Aí foge a culpa, porque eu era dessas. Eu tinha muita culpa quando eu comia, né? Então, eu digo que é até bom eu já ter sofrido tudo que meus pacientes me relatam. Eu já tive tanto problema. Desbiose, problema intestinal, isso e aquilo, e não vai aos pés, e se tranca, e tem isso, e já tem, nossa, tanta coisa. Então, pra mim, fica ansiedade, fica fácil entender as dores da maioria das pessoas.
Sim.
Por já ter passado por elas, e não só saber num livro ou na teoria, né?
Sim.
É, e ter conseguido estudar bastante, me estudar e estudar, né, a ciência, para realmente chegar e saber quais são os passos realmente que a gente pode dar para se libertar um pouco, né? Dessas questões todas, assim.
Sim. E a medicina oriental, né? A gente que gosta bastante, estuda bastante. Não só um pouquinho, assim. Eu conheço um pouco, mas não, né? Não, profundamente não.
E nem no bem, é importante falar. E nem, a gente não sabe também o bem, o benefício que isso pode trazer pra nossa vida.
Sim.
E eu também quero saber, quero entender conhecer. Mais
então,
sobre.
Então, vou contar assim um relato. Eu já tinha estudado um pouquinho da Ayurveda, né? Que temos a medicina chinesa. Também estudei antigamente, mas assim, a Ayurveda... Já tinha feito uns cursos e tal, rápidos.
Uhum.
Aí, no ano passado, porque a Ayurveda, ela é a ciência da vida, a tradução, né? E ela cicla muito com a natureza, porque nós somos natureza. Então, ela diz que nós somos compostos dos mesmos elementos da natureza, né? O fogo, a terra, né? O ar, a água, enfim. Então, assim, o que acontece? Cada estação representa um elemento, né? Então, assim... Por exemplo, ano passado tava entrando... Ano passado não, esse ano também entrou, né? Todo ano entrou outono, mas ano passado, quando eu fiz esse curso, na entrada do outono, é uma época que estamos fazendo uma transição do quente para começar a ficar mais frio. Então, o nosso corpo precisa se preparar. Pode ver como as pessoas adoecem no inverno, outono, né? Por quê? Não se preparam para a estação próxima.
Principalmente aqui no sul, né?
Exatamente. Não, por que não se prepara? Porque, assim, a gente tem que começar a mudar um pouco a nossa alimentação. Por exemplo, agora no frio não é... Não é tão saudável comer saladas cruas. Alface, pode comer, mas você não pode exagerar muito em saladas cruas, porque a salada crua é gelada, ela gela o nosso corpo. Então, a gente tem a estímulo do externo gelado e do interno. Então, o que, que é mais interessante? Comer o creminho da morango, o legumezinho assado, quentinho e úmido. Isso vai trazer mais força para o nosso corpo não adoecer no inverno. Né? Então, eu tô falando uma comida saudável, saladão orgânico, cru. Não é bom. Agora, porque é inverno. Então, assim, a gente tem que aprender a andar com a natureza. E aí, como é que a gente faz para descobrir o que é bom? Vai na feira orgânica. O que a natureza tá dando ali é o que tu tem que comer. Então, assim, o que que acontece, né? Então, no ano passado, eu fiz essa... Com a Fátima, que é maravilhosa, minha professora de Ayurveda. Foi 12 vezes pra Índia. Ela é maravilhosa, assim. E aí, ia ter um jejum de outono, para se preparar pro outono. Eu nunca tinha feito essa experiência de fazer uma dieta pra estação. E eu pensei, bah, porque, tipo, se tu seguir a risca, Ayurveda... Tu não trabalha, depois a gente vai entrar nesse assunto, né? Porque tu tem que ficar fazendo tudo fresco, tal, mas foi uma semana que eu disse, não vou fazer isso aí. Então, tipo, eu diminuí muito minha carga de trabalho e resolvi, também era ali, né, meio pandemia, né, trabalhando mais online, vou cozinhar tudo fresco, vou comprar as coisas, vou me puxar, vou fazer tudo, tá. Aí peguei, comecei, tá, comprei as coisas na feira, comecei a preparar aqueles elementos, né, dificuldade, e, tipo, não podia nem café, nem exercício, por pelo menos uma semana, quem quiser fazer por 14 dias. Porque tu fazer uma dieta pra tu te limpar e purificar. Então, tipo, exercício dá uma inflamada, libera dopamina, né? Tipo, o café também te acelera. Então, era pra ti tu dar uma aterrada. Porque é elemento terra, outono, né? Bom, aí uma semana eu sem café, sem exercício. Eu já nem me reconheci mais. Eu era outro ser. Porque a gente tá tomando tanto café, a gente nem sabe mais quem nós somos sem café, por exemplo. Né? E aí, assim, comendo tudo aquilo, no início me deu revolta. Fiquei braba, né? Aí depois, no terceiro, quarto dia, eu fui entrando num flow, me sentindo melhor, dormindo melhor, indo aos pés melhor. Eu digo, não, eu quero fazer a segunda semana. Eu juro, a quantidade de pessoas que vinham me perguntar o procedimento estético que eu tinha feito, porque a minha pele, ela era impecável, assim. Minha função intestinal, o sono. Gente, em duas semanas. Em duas semanas, eu perdi 3,5 quilos, né? Tipo, de desinchar, de líquido que tava retido, sabe? E sim, foi muito interessante, né? É, por essa experiência. Daí eu digo, gente, eu já tô fazendo doutorado, pós, eu sei que não posso fazer mais um curso.
Eu sou multifunções, mas nem tanto.
É,
né,
eu
gente?
Pensei que esse é o meu desafio. Só que a gente não tem como eu esperar pra estudar isso. Eu preciso estudar isso agora, porque isso aí é o que explica tudo. Aí eu fiz um curso, terminei agora de um ano, né? que foi um curso que não era para profissionais, era para leigos, mas para todo mundo, era o Vida para o seu autocuidado, e foi maravilhoso. Começou online, depois as aulas eram num sítio incrível, assim, aqui em Águas Claras. E, nossa, eu aprendi muito. E eu vou dizer que eu só consigo ajudar muito melhor as pessoas depois de ter estudado Ayurveda. Porque agregar, mesmo dentro da correria da vida das pessoas, detalhes de um chazinho que ela faz ali em 10 minutos e leva para o trabalho, de trocar um alho por uma especiaria, por um cominho, por essas especiarias que trazem inúmeros benefícios que ajudam o nosso corpo a limpar de toxina, né? Então tem muito... E é, tipo, é o simples fato de tu trocar o tempero que tu usa na comida. A entender que, tipo, alimentos como o alho, a cebola, a pimenta, são alimentos estimulantes. Então, uma pessoa que tem dificuldade de dormir, que está irritada, que está estressada, não deveria comer esses alimentos no período noturno. Isso vai influenciar na qualidade do seu sono. Então, tu come uma noz moscada, ela te induz ao relaxamento. Então, tu sabe usar o tempero certo na hora certa. Então, isso que a Ayurveda ensina, né? Se eu estou mais aérea, que eles dizem, né, que são os doshas, se eu estou mais vata, que é quando tu está meio distraído, meio, sabe? Então, nesse momento, não é bom tu comer coisa muito crua, muito folhoso, porque isso aumenta o vata. Então, tu fica mais disperso. Então, tu aprende... É uma ciência maravilhosa, assim, bem complexa, tem muita coisa para estudar. Esquece tudo que estudou aqui, é um estudo, né, do zero, porque ele não conta caloria, não conta nada, é tipo assim, sobre os sabores, sobre as especiarias, sobre os alimentos certos, assim, né, que ficam com a estação. Então, não interessa se vai ter 80 gramas de carboidrato um creme de mandioquinha. A mandioquinha tá dando nessa estação, então ela vai ser boa pra gente. Então, com base em todas as reuniões de todos os conhecimentos que eu faço, eu não vou a nenhum extremo. Eu digo, ah, onde aqui é boa, mas também não vamos exagerar, né? Sim. Então, dentro disso tudo, assim. Então, aprender a usar as raízes, né? Então, no outono, o que você usa muito? É a estação da terra. Então, a gente precisa comer alimento que vem da terra. Porque a terra, nos, né? Esse elemento da terra nos traz o afeto, nos traz o emocional, nos traz acolhimento. Então, às vezes, a pessoa que está no vazio ou está muito triste, ela tá faltando o elemento terra. Então, ela tem que comer coisa que vem mais da terra. Porque isso traz mais afetividade. E, tipo, eu não tô dizendo isso da minha cabeça. Isso tem muita evidência científica. Tem 7 mil anos. E a minha aplicabilidade na clínica, eu digo que funciona. Então, a pessoa, ah, eu quero compensar. Eu quero um comfort food. Eu quero um chocolatão. Porque eu tô de bad. Que deu preguiça de sair no trabalho. Não, às vezes tá faltando é um aipinzinho pra ti mesmo, sabe?
Sim.
Uma mandioquinha, né? Uma batata doce. Um alimento que vem da terra. Porque ele vai te nutrir. Porque a gente é natureza e a gente está distante dela, cada vez mais, pelo que a gente está aqui no concreto, né? E a gente precisa da natureza. Por mais que a pessoa seja mais, tipo, ah, não, eu sou urbano, nós somos natureza. Nós precisamos estar em contato, pelo menos através do alimento, né? Então, isso é muito importante. Então, a Ayurveda, ela ensina não somente a forma como tu te alimenta, é a forma como tu nutre os teus sentidos. Então, é sobre como tu tá nutrindo a tua... O que que tu escuta? Que tipo de música? Que tipo de notícia? Né? Né? Que pessoas que tu te relaciona, sim, né? Como que tu tá nutrindo teus afetos? Como que tu tá nutrindo tua vida, né? Com os teus olhos, com que visão? O que tu tá olhando? Pra que tipo de coisa tu tá assistindo? Tu tá destinando a tua atenção? Porque tudo isso vai interferir no nosso corpo. Sim. E isso que vai começar a ocasionar as doenças, né? Os desequilíbrios, como eles chamam. Porque até virar uma doença, tu começa a desequilíbrio. Se tu tá muito desatento de ti. Então, tu nem prestou atenção que tu não tá indo tão bem no banheiro. Que teu cocô tá saindo mole. Que, tipo, tu tá com uma pele... meio craquelada, isso. Que tipo, tu tá mais estressado, que tu não tá conseguindo focar tão bem. Tudo isso já são indícios que não tá tudo 100%. O que que tá acontecendo, né? Poxa, né? Então, só que às vezes são muito silenciosas as alterações, né?
Sim.
E a gente tá com a mente tão ocupada que a gente não para pra prestar atenção em si.
Uhum.
E aí, isso é que acontece. Assim. E aí, então, dessa forma, é quando a gente trata os desequilíbrios, a gente impede que as doenças se manifestem, né? Então, é sobre isso, é sobre estar atento a si mesmo. Então, ela ensina muito a Bianga, que é a técnica de oleação, que tu passa um óleo no corpo, né, um creme, tu tem aquele ritual do autocuidado. Pela Ayurveda, a gente não deveria comer nada logo que a gente acorda, deveria pelo menos esperar uma hora, porque é onde a gente já vai ter mais capacidade de digerir os alimentos. Logo que a gente acorda, a gente ainda não tem, né? Então, a gente espera um pouquinho, estimula com chá, com uma coisa, e aí seria o ideal. Sabe, tu pensa, bah, mas na minha rotina se não dá, beleza, se acordasse mais cedo até dá, mas beleza, não dá, vamos supor que não dá mesmo. Então, de repente, tu não consegue levar uma comida pra tu comer depois, sim. Tá, mas não dá mesmo, tá, então beleza. Mas assim, logo de imediato não, dá uns 15 minutos, meia hora, e não sai tomando café. Tá, tu pode tomar o café, mas, cara, não pode ser o primeiro estímulo, tchum, né?
Sim.
Aquela descarga pro teu corpo, calma, tipo, sente, assim, hoje em dia eu aprendi a usar o café, né? Sim, eu amo, tá? Por mim, eu tomo todo dia. E às vezes eu vou dizer que eu não consigo ser tão disciplinada, que eu acabo tomando, tá, sei que hoje não era um bom dia, mas eu vou tomar. Mas assim, o café, ele é um estimulante, né? É uma droga. Que lista, né?
Sim.
Então, dentro disso tudo, o que acontece? Quanto mais tu vai tomando, teus receptores já nem absorvem mais aquela cafeína como deveria. Isso vai mascarando o teu cansaço. Tu não sente que tu tá cansado. E é isso que tu pode desequilibrar no corpo. Eu utilizo o café hoje como uma estratégia, entendeu? Tipo assim, sexta-feira eu sei que eu tenho que estar ultra produtiva, que eu vou ter reunião, outra não sei o quê. Então, eu vou fazer um detox 2 dias antes, 3, eu vou parar. Para o dia que eu precisar tomar, ele vai pegar com força. Então, sim, é muito mais inteligente. Não é o café que me usa, é eu que uso ele. Não é um café de qualidade. E os pacientes, não são todos os pacientes que conseguem fazer isso, tá? Mas os pacientes que conseguem me agradecem muito. Nossa, mudou minha vida. Saber, porque eu tenho muito mais prazer em tomar aquele café, porque eu não tomo todo dia. Ou eu tomo, tá, por 2 semanas e faço uma semana off. Ou 2 dias on, off. Então, tu aprende, tipo assim, a estar mais atento, saber qual é a minha necessidade hoje. Eu já tô acelerada pra caramba. Eu vou tomar café, eu vou passar do ponto, vou ficar ansiosa. Sim. Eu vou, não vou conseguir produzir. Eu não consigo nem parar sentada. Eu já tô a mil, né? Então, assim, dentro disso tudo, né? Então, a Ayurveda me diz, ó, vamos maneirar nas coisas, prestar atenção nesses sentidos, trocar café por chás que não são estimulantes, mas que são depurativos, que vão, são ervas que vão limpar o teu corpo de excessos, né? Então, tá prestando atenção e vivendo a tua vida, né? De acordo, ciclando com a natureza, né? Com as estações mais frias. Então, não é só sobre como tu te alimenta. Assim, inverno tem que proteger as orelhas, a nuca. Não pode estar com o pé gelado. Tá com o pé gelado, bota uma meia, bota 2 meias. Tem que estar quentinho, né?
Uhum,
então, não basta só pensar sobre o que tu come. E aí, tu começa a te tratar com mais amor também, né? E assim, eu sempre digo, ah, que saco inverno, né? Eu não gosto de inverno. Nasci no lugar errado, tipo, nasci no Nordeste. Mas assim, eu parei de dizer que eu não gosto. Porque assim, por que que eu odiava tanto o inverno? Porque eu tava sempre passando frio. Não tinha saco, sou mais verão, né? Sou mais, assim, expansiva. Sim. Gosto de sair com pouca roupa e tá mais livre. Ai, inverno dá mais trabalho. Aí tem que botar roupa, né? Então, passava um pouco de frio.
Sim.
E aí, às vezes, ficava doente. Daí, tipo, claro que eu não vou gostar do inverno, né? O inverno me adoece, me deixa, né, ruim.
Sim.
Agora, quando eu aprendi que, tipo, não. Se eu botar a meinha, então, cobrir o pescoço e tomar um chazinho que vai esquentar o meu corpo. Sim. E não ficar comendo a salada crua e comer a salada cozida, eu vou ficar mais quente. E aí, não é mais tão ruim.
Sim.
Né? Porque a gente vai aprendendo a lidar. Então, é sobre isso, assim. Então, é fascinante.
Sim.
É uma ciência linda demais. Eu poderia falar para ela por 2 dias sem
com
parar,
certeza.
Sem dormir.
Não, muito interessante.
Foi uma aula, né?
Foi,
Gabi,
com certeza. Para quem não sabe, saímos daqui. Aprendendo muito.
Com certeza.
Aprendendo muito.
Inclusive, Gabi, eu quero aproveitar o gancho que a gente não comentou lá no início, que estamos também disponíveis no Spotify. Então, inclusive, fica a dica para quem tá ali pedalando,
boa,
quem tá na esteira, já ou vindo pro trabalho, ou indo pra academia, ou indo para algum compromisso, já coloca no Spotify esse tema e acredito que é muito válido a gente já compartilhar conhecimento,
sim,
aprender, absorver esse conteúdo. Então, a partir de amanhã já vai estar disponível esse Spotify de hoje.
Ai, aí, que legal, porque aí tu gera 2 vezes neurogênese, que é a capacidade de mais conexões neurais, tu fica mais inteligente, né? Pelo
sim,
exercício,
exatamente,
por estar aprendendo algo novo. E aí tu tem menos chance de Alzheimer também.
Mas então, acho que se encaminhando para o final, acho que a gente precisa responder a pergunta.
Sim,
acho que a pergunta central do nosso podcast, que é, né, trabalho e saúde, que vem primeiro.
Bom, eu sou um pouco workaholic, agora eu aprendi a equilibrar, porque se eu trabalho com qualidade de vida, eu não posso ser uma pessoa que trabalha 7 dias por semana, que estou sempre estressada, e aí eu comecei a reparar nisso, por esse excesso de produtividade, por querer trabalhar muito, atender muito, por gostar muito do que eu faço, né? Eu também tenho que estar cuidando, senão eu tô botando mais um curso, tô botando mais uma coisa e não tô tendo tempo para o ócio, para o relaxar, né? Que é uma dificuldade. Porque eu tenho facilidade de relaxar quando eu tô viajando, né? Tô no mato, na praia, agora dentro de casa, em Porto Alegre, aí quero produzir, né? Então, isso é um desafio bem grande. Mas, enfim, é muito importante que a gente aprenda a dar as pausas, porque as pausas, elas vão fazer com que a gente assimile mais as coisas, a gente consiga produzir melhor. Né? Então, às vezes, a pessoa tá lá até altas horas da noite trabalhando. Não, esquece, dorme, descansa, no outro dia tu vai render muito mais. De repente, o trabalho tu demorou 3 horas pra fazer em uma, né? Porque tu conseguiu ter uma boa noite, um sono reparador,
sim,
né? Então, dentro disso tudo. Então, eu poderia dizer, não tem... Tem como dizer, a saúde vai ser sempre mais importante, porque sem saúde tu não trabalha bem, né? Esses burnouts, né, que a galera tem, eu já tive. E é terrível, né? Hoje em dia, nossa, eu não deixo nem chegar perto. Se eu identifico que eu já tô too much, meio estressada, fim de semana off, meio off de rede social, off de tudo, vamos lá, vamos pra Vamos lá pra igrejinha, lá pro meio do mato, entendeu? E, tipo, fico off mesmo, assim. Porque se eu já observo pequenos sinais de estresse, assim, no meu corpo, sabe? De estar mais desequilibrada. Pra não ver gerar os desequilíbrios, né? Vão virar as doenças. Então, assim, trabalho... Eu acho que o trabalho é digníssimo. A gente executar uma atividade, executar, sabe? Bem, né? Performar bem, tá? Acho que a gente, todo mundo veio pra cá, né? Também com o mesmo propósito, assim, de não ficar à toa, né? Não tô querendo julgar as pessoas, né? Mas de fazer algo. Pelo mundo,
um legado.
Né? Então, assim, fazer algo produtivo, porque é tudo interrelacionado dentro das coisas, né? Então, das profissões, das pessoas, e uma ajudando as outras, né? Não saberia arrumar a luz e o vídeo, não sei o quê. Então, tem alguém que é expert que vai fazer isso, né? Então, isso tá tudo interligado, então é muito importante. Agora, se tu negligencia a tua saúde, o que que vai acontecer? Tu pode até trabalhar por um tempo, mas isso aí, uma hora, a conta chega.
Sim.
E chega. E às vezes chega com força, né? Com algum problema sério de saúde, ou simplesmente com algum desgaste mesmo, ou simplesmente afetando os relacionamentos, porque tu estás estressado, tu não tá cuidando de ti, e isso vai afetar. Então, sem dúvida, a saúde vem primeiro do que o trabalho, né? A gente cuidando da gente, a gente vai conseguir performar mais no trabalho, a gente vai conseguir se relacionar melhor com os colegas de trabalho, se relacionar melhor em casa, a gente vai conseguir se relacionar melhor com a gente mesmo. E se a gente se relacionar melhor com a gente mesmo, a gente fica com a mente mais em paz. Né? De ter mais clareza para as decisões, mais assertividade nos nossos desafios, nos nossos planejamentos, né? A gente tem mais entusiasmo para vir trabalhar, mais disposição, mais energia, né? Porque, pô, tô me sentindo mal, tô cansado, ai, tô com a minha autoestima péssima. Cara, será que tu vai trabalhar tão bem quanto tu poderia trabalhar se assim, nossa, eu tô assim, ó, com energia, tô me sentindo bem, tô me sentindo gata, tô me sentindo maravilhosa. Cara, sabe, quem é que vai estar trabalhando melhor? E aí, tipo, tu passa essa luz pras pessoas. E aí tu acende ali um ambiente, sabe? Então, quanto mais as pessoas cuidarem de si, mais a gente vai acender essa luz, né? E aí, não numa vibe, tipo, de tu tá lá numa ostentação, numa competitividade, que rola muito em academias, né? Que é um ambiente, às vezes, meio tóxico. Mas, enfim, mas dentro, tipo, de tu tá de boa contigo mesmo, né? E assim, tu tá dizendo assim, mas eu tô de boa comigo, mas sem fazer exercício. Mas não deveria. Tipo assim, porque assim, é o cuidado com a tua saúde. É importante, nosso corpo não foi feito pra ficar parado. E a engrenagem vai afetar uma hora. Vai vir uma dor articular, vai vir um problema, tu vai perder tua liberdade. Porque eu quero ter 60 anos e tá indo fazer uma trekking, entendeu? Né? Eu não quero estar com um problema de joelho que eu não consiga fazer. Eu não quero estar... Bom, meu tornozelo tá recuperando super bem, super rápido. Com certeza, é porque eu corro, faço estímulo nele, então meus ligamentos estão mais fortes, né?
Sim.
Tem estrutura muscular pra segurar. Poderia ter sido muito pior. Eu caí um tombo feio, eu virei o pé feio, né? Então, assim, né? A gente, por isso que a gente ganha liberdade, é por isso que eu digo. Então, acho que trabalho é muito importante. Eu amo trabalhar. Às vezes eu sou julgada porque eu trabalho demais e eu adoro. Mas eu também viajo, eu também dou pausas, eu também equilibro minha vida. Tenho minha disciplina no dia a dia porque isso me faz me sentir melhor para produzir, mas sei dar essas pausas, sei a hora que não é a hora de trabalhar, de noite, depois, assim, ó, das 9 horas, eu não respondo as pessoas mais em um WhatsApp, é muito difícil, corto o celular, tenho vontade de mexer, é viciante, né, pra caramba, né, ainda mais agora produzindo mais conteúdo, mas não, também é uma disciplina, não dá, às vezes eu, né, quebro a regra, mas a maioria das vezes não, deu, porque agora é a hora de eu fazer o meu ritual noturno, esse meu relaxamento, pra conseguir trabalhar bem, pra ter saúde, pra viver mais, pra viver bem, pra viver com qualidade, pra fazer tudo isso que eu tô fazendo pra vocês. E pra estar aqui com toda essa energia, entendeu?
Sim.
Então, dentro disso
tudo. É contagiante, inclusive, né? Certeza. Essa energia.
Ai, Tainá, olha...
Vocês concordam com isso?
Com super! Certeza. Com certeza. Até antes de vir pra cá, eu tava falando, pessoal, hoje o assunto vai ser esse deles. O que será que eu gerei na sala até, né? O que será que eu... Primeiro, acho que foi muito bem respondido por ti. Te agradece muito, Tainá, tá? Pela oportunidade de estar aqui conversando contigo. O pessoal que tá em casa, curte, comenta, né? O vídeo fica salvo no nosso canal.
Depois a gente bota lá no Instagram, eu tô sempre respondo, né?
Pode falar pra nós, inclusive, agora. Qual que é teu arroba, teus canais?
Arroba Tainá, com H no final, Ortiz, ou RTZ.
Z.
Sigam lá, pessoal.
Hoje em dia é o melhor veículo de comunicação, né? E todo dia eu posto dicas diárias de alimentação. Eu compartilho minha rotina bastante, né? Isso me desgasta na minha vida, mas eu sei que é importante porque vai influenciar as pessoas e vai ajudar elas. Então, eu faço esse esforço.
Sim.
Né? Então, eu posto lá, posso sempre ter uma dica interessante de nutrição, de mente, de exercício, né? Inspiro as pessoas a tentarem buscar como trazer, levarem hábitos para quando você tá numa viagem, para não chutar o balde lá longe, né? Chutar um pouquinho só. Então, dentro disso tudo ali, sempre para quem quer e esse conteúdo interessa, né? De cuidar mais de si, ali sempre vão ter umas dicas boas.
Então é isso, pessoal. Nos, né, curtam aqui o nosso vídeo de hoje, nos escutem lá no Spotify. Sigam a Tainá no Instagram.
Vai no Spotify.
E acho que é isso. Uma boa noite a todos. A gente agradece a atenção de vocês.
Gente, muito obrigada.
Boa noite, Tainá. Boa noite. Prazer.